As notícias na RTP, edição de Vítor Moenas.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias, neste alargado das 13 horas. O diretor-geral do Património Cultural, João Carlos dos Santos, revelou em Tomar, na sessão de arranque das obras de restauro e conservação da janela do capítulo e das fachadas da Igreja do Convento de Cristo, que o monumento, assim como o Castelo Templário, vão ser alvo de novas intervenções a realizar até 2025. De acordo com aquele responsável, serão afetos ao processo mais de 4.445.000 euros, verbas que resultam do Plano de Recuperação e Resiliência. João Carlos dos Santos começou por destacar a intervenção da reabilitação do Paço Henriquino e da Alcáçova.
Neste investimento estão contempladas as intervenções de reabilitação do Paço Henriquino e Alcáçova, Castelo, e requalificação do Jardim, com um investimento em obra de 2.250.000 euros. Da conservação e restauro dos claustros, com um investimento em obra de 1.250.000 euros. E de conservação e restauro da Torre da Condessa e do Corpo das Necessárias, com um investimento em obra de 150 mil euros. Estas intervenções do PRR são fundamentais e estruturantes para o Convento de Cristo. Não podendo referir-me com pormenor a todas as intervenções, permitam-me que destaque a intervenção de reabilitação do Paço Henriquino e Alcáçova Castelo e de qualificação do Jardim. O Convento de Cristo possui, na sua essência, duas identidades de raiz dominante que se foram plasmando ao longo do tempo e na construção do espaço. O castelo, fortaleza, da época templária, e o complexo monástico da época da Ordem de Cristo. A identidade templária tem sido praticamente ignorada, tanto que a extraordinária Alcáçova e Paço Henriquino, do maior e mais belo castelo de Portugal, estão encerrados ao público. Queremos, definitivamente, abrir ao público um espaço que é profundamente identitário deste complexo monumental. Esta será a âncora da intervenção do PRR e permitirá uma nova acessibilidade universal ao convento e ao castelo templário através do Paço Henriquino, que terá a função de acolhimento e exceção dos visitantes e funcionará como uma rótula de distribuição para dois circuitos de visita independentes, convento ou castelo temporário, que podem ser feitos separadamente ou em conjunto.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma habitação, uma oficina e cerca de 3 mil hectares de floresta. Este para já o balanço do impacto provocado pelos recentes incêndios no concelho de Arém, dados confirmados por Luís Albuquerque, presidente da autarquia oriense, em recente reunião do Executivo. Nessa declaração, o autarca começou por deixar uma palavra de apreço, coragem e solidariedade para com as famílias e empresas que, de alguma forma, perderam muito dos seus bens. Felizmente, acrescentou, não há a lamentar a perda de qualquer vida humana, que é o mais importante. Luís Miguel Albuquerque expressou, por isso, um agradecimento muito especial às populações que foram heroicas, estando constantemente na linha da frente, mostrando grande espírito de solidariedade e de cidadania. O Presidente da Câmara de Orém lamentou que, apesar do investimento feito na prevenção e nos meios de combate, o Conselho não foi poupado a este flagelo, não escondendo a tristeza pelo facto de os orienses terem passado por momentos de medo e angústia, referindo-se depois a circunstâncias que não se conseguem controlar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Confirmam-se as piores notícias. O senhor de 78 anos, que estava desaparecido desde 6 de julho em Torres Novas, foi encontrado sem vida no último domingo num terreno baldio na envolvência ao Burger King, não muito distante do Hospital Rainha Santa Isabel, onde tinha sido atendido na urgência do referido dia. Aliás, desde então que Manuel Pouzeiro desapareceu, fonte oficial da Polícia de Segurança Pública confirmou à ERTS que o corpo apresentava sinais evidentes de decomposição. O cadáver foi encontrado por familiares e populares numa das habituais ações de busca que estavam a ser realizadas desde então. O senhor, que sofria de Alzheimer, teve alta pelas 18 horas desse mesmo dia, 6 de julho, sendo que a família, em declarações à agência Lusa, acusou o Centro Hospitalar do Médio Tejo de não prestar informações Esta mesma entidade, também contactada pela referida fonte, refere que o homem abandonou voluntariamente o serviço de urgência com a sua situação clínica estabilizada. O Centro Hospitalar de Médio Tejo esclarece que prestou assistência médica a este utente na sequência de um conflito que alegadamente o envolveu.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Coruche, deteve um homem de 54 anos por furto de cortiça. No seguimento de uma ação de patrulhamento, os elementos do Núcleo de Proteção Ambiental detectaram em Coruche um veículo suspeito a circular com um comportamento igualmente suspeito. No seguimento da ação, os elementos do núcleo tentaram abordar o suspeito que, ao se aperceber que ia ser fiscalizado, tentou encetar uma fuga, sendo interceptado posteriormente. No seguimento da ação, o suspeito foi abordado por elementos do Núcleo de Proteção Ambiental e sujeito a uma revista pessoal e uma busca ao veículo. Nas diligências policiais, apurou-se que tinha na sua posse cortiça furtada no concelho de Salvaterra de Magos, tendo sido apreendido o seguinte material: 80 kg de cortiça e também duas machadas corticeiras. O detido, com antecedentes pelo mesmo tipo de crime, foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Benavente.
Rádio Web, a primeira a informar.
As obras na urgência do Hospital de Abrantes levam comissão de utentes dos serviços públicos a promover um abaixo assinado. António Feliciano.
A Comissão de Utentes dos Serviços Públicos de Abrantes está a promover um abaixo assinado onde exige melhores cuidados de saúde, sendo que é solicitado investimento nos cuidados primários e a valorização da maternidade. As obras na urgência do Hospital Dr. Manuel Constanço e a questão relacionada com a falta de médicos de família são outros assuntos tidos em consideração pelos utentes, que irão fazer chegar estas preocupações à Assembleia da República, ao Governo e às câmaras municipais da área de influência do Centro Hospitalar. A ERT já falou com Manuel José Soares, da Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo, que explicou então aquilo que está em causa.
Quanto à situação da maternidade, é uma situação que é transversal ao conjunto do país, há uma evidente falta de especialistas. Há, inclusive, um grupo de trabalho criado para tentar resolver a nível nacional as questões relativas a encerramentos, mesmo periódicos ou temporários, dos serviços de obstetrícia. A nossa posição é de que, dada a situação geográfica e o valor em termos sociais e humanos e até de coesão territorial que a maternidade de Abrantes desempenha, até com apoio aos distritos Castelo Branco e distrito Porto Alegre, deveria e deve funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana e inclusive arranjar-se maneira de aqueles períodos, e como já se verificaram nas últimas semanas, aqueles períodos de encerramento que não se verifiquem. Isto tem uma perspectiva ainda maior, que é esta, é aquela questão que foi levantada aqui há uns anos pela a Organização Mundial de Saúde, depois aproveitada por uma série de entidades na prática, tudo fazem para atribuir erros de planeamento e erros de gestão ao Serviço Nacional de Saúde, de que, como não tem 1.500 partos, a maternidade deveria encerrar. Nós queremos chamar a atenção para essa questão e por isso achamos que todos os esforços devem ser feitos no sentido de valorizar o serviço. Quanto à situação de médicos de família, nós sabemos que faltam muitos médicos de família no conjunto do Médio Tejo, assim como em algumas regiões do país. Não é uma situação uniforme. O Norte e Centro têm mais ou menos o problema resolvido. Nós achamos que, no caso concreto de Abrantes, as três vagas foram abertas, esperemos que sejam preenchidas, mas continuam a faltar médicos, tanto mais que num prazo mais ou menos curto se perspectiva a reforma de alguns dos profissionais que lá trabalham.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os eleitos do Partido Social Democrata na Assembleia de Freguesia de Madalena Bezelga, no Conselho de Tomar, apresentaram uma moção onde abordam a obra em curso na localidade de São Miguel, intervenções essas destinadas à colocação de saneamento. O texto pede a possível reavaliação do projeto, uma solicitação que assenta no facto de a conduta estar a ser instalada a cota superior à da localização das fossas séticas, que, por regra, se encontram nas traseiras das casas e da estrada onde passarão as condutas, adverte a moção. O PSD sublinha que esta evidência impossibilita que os fluidos dos esgotos drenem por gravidade a partir dos fogos que se encontram abaixo do nível da via pública, o que irá obrigar os cidadãos a despender verba adicional para a instalação de um sistema de pombagem ou deixá-los fora do sistema, o que certamente não se deseja. Desta forma, os eleitos sociais-democratas solicitam que a Câmara de Tomar manifeste o seu apoio às pretensões dos moradores afetados, reivindicando, junto da Tejo Ambiente, a solução técnica do problema. Para além disso, esta empresa deve realizar estas alterações no projeto de modo a que todos os fogos sejam abrangidos pelo sistema e que nenhum cidadão tenha custos adicionais para usufruir da rede de esgotos.
Rádio Web, a primeira a informar.
As associações de estudantes das escolas de Santa Maria do Olival em Tomar e da escola Jacques Raton, também em Tomar, uniram-se para fazer valer aquilo que são os interesses dos alunos. Deste modo, decidiram apresentar um documento reivindicativo denominado Manifesto do Estudante por uma Escola Mais Democrática. De acordo com as duas associações de estudantes, o documento pretende marcar uma posição sobre aquilo que os alunos, estudantes e jovens acham sobre a sua escola, cidade e país. Trata-se de um instrumento para perceber e analisar problemas estruturais e conjunturais das escolas e oferecer de forma construtiva soluções que vão de encontro não só aos interesses dos alunos, mas também ao encontro daquilo que será uma escola melhor, mais eficiente e mais democrática. Com estes objetivos em mente, o manifesto destaca 4 pontos que define como prioridades: garantir que os alunos têm um representante no Conselho Pedagógico da escola, garantir um apoio real e eficaz à saúde mental dos alunos, tanto na escola como fora dela, reforçar o número de funcionários e de pessoal não docente nas escolas e reforçar as condições técnicas da escola. Consideram que a proposta feita pelos alunos e para os alunos é não só uma manifestação de interesse por parte dos jovens naquilo que é a intervenção dos mesmos no contexto escolar, mas também um passo em frente no que diz respeito aos direitos dos alunos e da comunidade escolar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Monólogos da Vacina, espetáculo idealizado por João Baião, vai subir ao palco do Teatro Virgínia em Torres Novas nesta sexta e sábado, em 2 sessões a realizar às 21h30, abertas ao público de todas as idades. Trata-se de uma comédia musical idealizada por João Baião, conhecido apresentador e ator, que no palco torrejano se apresenta com Cristina Oliveira, Susana Cancela, Mané Ribeiro, Telmo Miranda e 8 bailarinos. Trata-se de um monólogo que rapidamente passa de uma eletrizante sequência de diálogos, coreografias, canções e cenas recheadas de humor acerca de temas atuais. A Hertz esteve, entretanto, à conversa com João Baião, que disse esperar muita animação, como tem, aliás, acontecido desde a estreia realizada em março último.
Aquilo que tem acontecido desde março, quando começámos esta turnê nacional, podemos esperar 2 grandes noites de grande diversão, de muito divertimento, de muita gargalhada e de uma grande festa, que foi esse o propósito, foi assim, foi esse o objetivo com que nasceu este espetáculo de Monólogos da Vacina. Era, no fundo, pedir às pessoas para voltarem às salas de teatro e visitar o país todo, e no fundo temos sentido que as pessoas estavam com muitas saudades das grandes noites de teatro, e o que queremos proporcionar é, no fundo, uma vacina de boa disposição e de esperança, já que passámos por 2 anos um bocadinho atípicos e de alguma forma também passando por uma situação que não há memória de que tivéssemos passado até agora, não é? É um barómetro disso mesmo, e não só. Há aqui outros fatores que me têm emocionado bastante, porque no fim do espetáculo eu acabo sempre por estar um bocadinho com as pessoas, tirar fotografias, dar um abraço, e aquilo que sinto é que, para além dessa saudade de voltar ao teatro e de voltar à tal normalidade, há aqui a experiência, e aquilo que tenho convivido nestes últimos tempos, é que há muitas pessoas que nunca tinham ido ao teatro até hoje. É incrível. E muita juventude que vai pela primeira vez ao teatro. Portanto, temos aqui uma primeira abordagem ao teatro de várias idades, o que é ótimo, e fico muito contente que eu e toda a companhia, obviamente, que seja o motor para levar as pessoas a sair de casa e irem passar duas horas de boa disposição, e o que sentimos é que realmente as pessoas divertem-se muito com o espetáculo, já há pessoas a irem de sala para ver o espetáculo mais que uma vez, e isso de facto é o melhor prémio disto, do nosso trabalho e do nosso percurso. Desde crianças de 7, 8 anos, a adolescentes de 15, depois de jovens de 70 e de 80, é incrível como há aqui uma camada da nossa sociedade que abrange várias faixas etárias, o que é ótimo. Olha, sinceramente, isto está acima de qualquer expectativa que eu tenha feito antes de termos iniciado toda esta viagem.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já foi marcada a nova data para a realização dos encontros do Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora, o PNAED, que em 2021 foram adiados por causa da pandemia e que irão realizar-se nos dias 15 a 17 de dezembro deste ano em Fátima. Recordo-se que o PNAED é uma iniciativa de valorização das comunidades portuguesas que promove o investimento da diáspora, em especial no interior do país, bem como as exportações e a internacionalização das empresas nacionais através da diáspora. Ao longo de 3 dias do evento, para além das sessões plenárias, de sessões de apresentação de ideias, projetos e soluções de investimento, serão ainda promovidas sessões temáticas paralelas com enfoque nos temas agricultura e agroalimentar, indústria 4.0 e produção avançada, ainda turismo e sustentabilidade, mar e economia azul, digital e saúde, assim como ideias e negócios nos territórios do interior. As mesas redondas, sessões dinâmicas de networking e visitas a empresas do Médio Tejo serão outros dos tópicos do programa. Os encontros PNAED são uma iniciativa conjunta do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional, sendo que esta edição é coorganizada pelo município de Ourém e pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em parceria com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana está a promover até 16 de agosto ações de sensibilização sobre o regime jurídico das armas e munições, com o objetivo de consciencializar os imigrantes e os seus familiares sobre os pressupostos legais necessários à regularização das armas em Portugal, nos principais pontos de fronteira terrestre, bem como nas localidades com maior afluência de imigrantes portugueses. Tendo em conta que a GNR se assume como uma das entidades com competência para a fiscalização e sensibilização no âmbito do regime jurídico de armas e munições, e que as armas em vigor no regime têm suscitado algumas dúvidas por parte de vários cidadãos, nomeadamente quando se torna necessário efetuar a regularização de armas de fogo em certas circunstâncias. O objetivo da GNR é promover a regularização de situações contrárias ao regime geral de armas e munições, evitando que sejam utilizadas armas ilegais na prática de outros crimes.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila de Rei, à semelhança de anos anteriores, vai atribuir 2 bolsas de mérito a alunos vilarregenses que frequentam o ensino superior. O valor da bolsa de mérito é de 500 euros, entregues numa única prestação anual. A autarquia vilarregense volta assim a apoiar os alunos que apresentem os melhores resultados escolares, valorizando o seu desempenho académico. As candidaturas às bolsas podem ser efetuadas até ao dia 12 de agosto, mediante preenchimento do respectivo formulário disponível no Gabinete de Ação Social e Educação do município de Vila de Rei. Os interessados poderão também optar por realizar a sua candidatura através da plataforma de serviços online do município. Os candidatos deverão efetuar o seu registro e seguir as indicações fornecidas no separador Educação. A atribuição das bolsas de mérito pelo município de Vila de Rei acontece pelo 6º ano consecutivo e tem como objetivo valorizar, de acordo com a autarquia, o desempenho académico dos alunos do concelho, auxiliando ao mesmo tempo as famílias destes jovens nas suas despesas escolares. É tudo, assim fechamos. Ficamos por aqui, fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.